Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, hoje conduzido por mim, Liliana Oliveira. Hoje junta-se a nós o novo administrador da Braga Habit, Carlos Videira. Bem-vindo à RUM, obrigada por aceitar o convite. O Carlos Videira está à frente da empresa municipal há precisamente um mês. Carlos, qual será a prioridade e o maior desafio desta nova administração?
Nós temos um programa muito ambicioso para os próximos anos e que passa sobretudo pela implementação da Estratégia Local de Habitação, que foi aprovada no final do último mandato autárquico e que passa também por aí através da execução do programa Primeiro Direito, de um acordo de financiamento que já foi feito entre a Braga Habit e o Instituto de Habitação e Regeneração Urbana e que envolverá um investimento de grande ordem em que nós procuraremos até 2026 reabilitar todo o nosso parque habitacional e em que procuramos ainda conseguir construir 40 novos focos, implementando toda esta estratégia em articulação com o município de Braga, nomeadamente com o Polo do Urbanismo, que também tem muitas iniciativas no que diz respeito às questões da habitação para este mandato. Mas para além da habitação, a Braga Habit tem que se preocupar também cada vez mais com aquilo a que a Lei de Bases da Habitação, aprovada em 2019, chama o habitat, ou seja, que as pessoas têm direito a uma habitação, porque a habitação é um direito fundamental, sem o qual outros direitos como o emprego, a saúde, a educação não estão assegurados, mas para além da habitação é necessário que as pessoas vivam num ambiente saudável, com equipamentos coletivos para usufruto diário com qualidade e numa situação que promova a sua inclusão e a sua integração social. E, portanto, todas as questões relacionadas com aquilo que é o habitat, com aquilo que são as condições de vida das pessoas, com aquilo que é a sua qualidade de vida no sítio onde habitam, terão certamente uma grande importância ao longo deste mandato. E por isso também as decisões que já têm sido tomadas no sentido de alargar o âmbito da ação da Braga Habit, nomeadamente a mais recente, que foi tomada pelo Executivo Municipal, de passar para a nossa esfera a gestão do Human Power Hub, que anteriormente estava na Fundação Bracara Augusta, e que vai assumir-se também aqui como um centro de inovação social, que procurará criar impacto junto dos cidadãos, junto das instituições, com articulação também com as instituições de ensino superior e com as entidades públicas, no sentido de capacitar as organizações e capacitar as pessoas a resolverem os seus problemas de índole social e tornar Braga também uma cidade com ainda mais qualidade de vida.
Aproveitando o facto de falar do Human Power Up, há já novos projetos programados?
Neste momento, aquilo que estamos a fazer é a continuidade do projeto que tinha sido iniciado na Fundação Bracara Augusta e que teve um financiamento de Portugal em Inovação Social. Portanto, esse financiamento acabou. Neste momento estamos a fechar todos os processos inerentes, todos os processos burocráticos e administrativos inerentes a esse mesmo projeto, mas entendemos que a experiência foi boa, que se conseguiu de facto gerar um impacto muito positivo na sociedade. Nós vamos apresentar esse estudo no aniversário do Human Power Up, que decorrerá no mês de fevereiro. Vamos fazer o nosso estudo de impacto social da atividade que decorreu nos últimos 2 anos e vamos continuar a apoiar empreendedores e projetos que possam melhorar a qualidade de vida das populações. E, portanto, aquilo que temos neste momento previsto é uma continuidade do trabalho que já foi feito. Estaremos certamente atentos a outro tipo de projetos que nos possamos candidatar também no sentido de assegurar a sustentabilidade deste Centro de Inovação Social e trabalharemos sobretudo no âmbito das redes internacionais que já estão constituídas, nomeadamente o Urbact, onde a Braga Habit já colaborava com o Human Power Up, nomeadamente ao nível do projeto RUF, que é o projeto em que Braga faz parte de uma rede de 9 cidades europeias que procuram erradicar o problema dos sem-abrigo, e estamos também neste momento muito comprometidos com a estratégia que está a ser desenvolvida no âmbito deste projeto.
Voltando ao primeiro direito e ao investimento na ordem dos 24 milhões de euros que está previsto para a construção e a reabilitação de novos focos, onde é que serão construídas estas novas habitações?
Neste momento aquilo que nós temos é o financiamento assegurado para os 49 focos e temos também toda uma programação financeira que já está feita desde 2021, porque o contrato assinado foi assinado em setembro de 2021, até 2026, que é o prazo final da execução deste programa de primeiro direito. Aliás, devo dizer que os 24 milhões que se têm vindo a falar fazem parte de um plano plurianual de investimentos da Braga Habit, mas que não engloba apenas o primeiro direito. O primeiro direito tem um financiamento de cerca de 17 milhões e depois aquilo que nós temos é o PEDU, que é o Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que tem uma verba de 1 milhão e 100 euros que foi alocada ao bairro das Enguardas e uma verba de 4 milhões e 200 mil euros que será alocada ao bairro de Santa Tecla. Estes projetos já estavam aprovados, já vêm do Norte 2020, com a pandemia e mais uma série de vicissitudes, nós tivemos que fazer um pedido de reprogramação à CCDR Norte e, portanto, neste momento esse pedido de reprogramação foi aceito e nós temos que ter toda esta obra executada ao nível do PEDU até junho de 2023. E depois temos ainda outra verba que é no âmbito dos projetos de eficiência energética nos bairros também, que é uma verba na ordem de 1 milhão e 300 mil euros, que é também no sentido de tornar aquelas habitações mais confortáveis e também no ponto de vista de exteriores nós conseguirmos que proporcionar melhores condições de habitabilidade àquelas famílias. Nós neste bolo de 24 milhões de euros já temos um grau de execução de 11%, porque como disse anteriormente, este plano plurianual de investimentos começou ainda em 2021 e, portanto, neste momento estamos a ultimar todos os processos necessários para submetermos as candidaturas ao IRU no âmbito do primeiro direito, para começarmos desde já em 2022 com a reabilitação integral do bairro das Andorinhas num investimento de cerca de 6 milhões de euros. Isto no âmbito da programação financeira que foi aprovada e que consta do plano de atividades e orçamento da Braga Habit para 2022 e do plano plurianual de investimentos até 2026. A verba dos 40 fogos está aprovada no âmbito do programa Primeiro Direito. A sua execução está prevista para 2024, são cerca de 3 milhões de euros e, portanto, a questão da localização ainda é uma questão que tem que ser articulada com o município de Braga e com o respectivo Pelouro, mas o nosso objetivo é que esses 40 focos, independentemente de onde venham a ser construídos, estejam disponíveis em 2024.
Mas, dado que estamos em 2022, restam 2 anos, há já alguns espaços da cidade estrategicamente pensados?
Não, nós neste momento estamos muito focados em começar desde já com o primeiro direito, nomeadamente no bairro das Andorinhas, porque temos efetivamente que começar e porque há prioridade, de facto há um objetivo no âmbito deste primeiro direito que é estas 26 mil habitações que têm vindo a ser faladas e, portanto, quanto mais rápido nós sejamos a submeter as nossas candidaturas, mais rápido seremos a fazer obra e, portanto, neste momento o nosso foco vai para a reabilitação das pessoas que foram identificadas na estratégia local de habitação como pessoas vivendo em condições indignas. E, portanto, colocamos estes 40 focos em 2024, até porque há outras iniciativas que também são, ou seja, este primeiro direito não é um financiamento exclusivo para a Braga Habit, a própria Câmara Municipal de Braga também tem um financiamento nesta área. Para além daquilo que são chamadas as novas políticas de habitação, há esta questão do primeiro direito e há também as políticas de arrendamento acessível e aquilo que foi identificado na estratégia local de habitação foi a disponibilização de 205 focos públicos com rendas acessíveis até 2026, embora isto esteja do lado do município, como está também a revisão do PDM que está a ser feita pelo POR do vereador João Rodrigues e que se espera que em 2023, de facto, seguindo o período normal, esteja concluída. Há no âmbito, e isto estava no programa eleitoral da coligação Juntos por Braga, há no âmbito dessa sede de revisão de PDM a vontade de expandir as zonas de construção, nomeadamente nas freguesias da periferia também. Há também aqui a tentativa de encontrar parcerias com entidades privadas para a criação de habitações a preços acessíveis. Portanto, neste momento ainda há um leque muito alargado de alternativas que nós temos que avaliar no sentido de reabilitar habitações indignas e criar novos focos para pessoas que neste momento estejam nomeadamente em lista de espera da Braga Habit. Neste momento é um número que ronda cerca de 300 famílias e, portanto, teremos que continuar a fazer esse trabalho e esperamos que até 2024, pelo menos do lado da Braga Habit, consigamos ter a identificação da localização para os novos focos e depois a sua construção e a sua habitação por parte de famílias carenciadas.
Em relação a esta reabilitação, estamos a falar de reabilitação de fundo?
Sim. Ou seja, resolver tudo aquilo que, de alguma forma, hoje em dia foi identificado como condições que colocam em causa a habitabilidade das pessoas e, portanto, isso desde o ponto de vista de interiores ao ponto de vista de exteriores, no âmbito, temos aqui vários âmbitos, temos primeiro direito, temos eficiência energética e estamos a falar mais de exteriores, temos o tal plano estratégico de desenvolvimento urbano, que esse, depois de termos tido aqui, temos em guardas e temos Santa Tecla, sobretudo Santa Tecla, para executar e, portanto, estamos a falar de intervenção de fundo que, de facto, acho que vai melhorar muito significativamente a vida das pessoas.
E haverá necessidade de realojar esses habitantes durante esse período de obras?
Sim, temporariamente poderá haver essa necessidade. Neste momento temos alguns focos devolutos que poderão ajudar a cumprir essa missão. Teremos também naturalmente que recorrer à figura do subarrendamento para o fazer também. Há uma verba também prevista no âmbito do financiamento do primeiro direito para esse tal subarrendamento. Haverá essa necessidade e teremos que o fazer.
Com o aumento do valor das rendas, há partidos da oposição que criticam a ausência de oferta pública de habitação em Braga. Admite esta ausência de oferta?
É uma realidade que há falta de habitação pública em Braga. É uma realidade que existe falta de habitação pública em Portugal. Precisamos é de perceber porque é que isso acontece e é fácil compararmos com outros países da Europa onde de facto temos habitação pública na ordem dos 20%, mas esses países da Europa beneficiaram daquilo que foram os gloriosos 30 entre 1945, a aprovação do Plano Marshall, até meados da década de 70, em que de facto foi feito um grande investimento em habitação pública numa altura de grande expansão a todos os níveis na comunidade económica europeia. Portugal teve arredado desse processo porque em Portugal vivíamos uma ditadura e quando saímos dessa ditadura estávamos precisamente no rescaldo de uma crise petrolífera e, portanto, não foi possível chegarmos aos níveis de habitação pública que outros países europeus chegaram. Ainda assim, houve um esforço muito grande, sobretudo na década de 90, com aquilo que foi o PER, o Plano Especial de Realojamento, mas que incidiu sobretudo, que teve o grande desígnio nacional de erradicação das barracas e, portanto, residiu sobretudo em grandes cidades como Porto e Lisboa. E aí, de facto, se nós olharmos para o parque público habitacional português, nós temos 2% de habitação pública, que corresponde a cerca de 120 mil casas em 6 milhões que existem. Mas se olharmos para aquilo que existe em Lisboa e no Porto, com esse financiamento que foi feito no âmbito dos anos 90, já estamos a falar de uma média de 12 a 15%, muito financiada pelo Estado Central. Acontece que hoje em dia o Estado Central não faz esse financiamento, passou essa responsabilidade para os municípios e todos os financiamentos que vêm e que vêm da Europa são feitos por Estados que, de facto, construíram muito, nomeadamente durante essas 3 décadas, e que hoje em dia têm, sobretudo, necessidades de reabilitação. E por isso é que os financiamentos que nós temos tido vão, sobretudo, para a reabilitação e não para a construção nova. De facto, seria desejável que nós tivéssemos mais habitação pública, não só em Braga, como em Portugal. A questão é que hoje em dia os instrumentos para conseguir essa habitação pública não existem. E não existem, sobretudo, porque essa responsabilidade foi entregue aos municípios, mas não foi entregue aos municípios o respectivo envelope financeiro que os pudesse fazer face a essa realidade. Em Braga, de facto, temos aqui uma situação em que a oferta da construção foi crescendo muito significativamente ao longo do tempo, mas tal como nos últimos 10 anos em Portugal, houve de facto um abrandamento. Ainda assim, um abrandamento muito menor do que aquilo que houve em Portugal, ou seja, nós temos neste momento dados provisórios dos censos, o Parque Habitacional Nacional cresceu cerca de 1%, em Braga cresceu cerca de 4,8%. Ou seja, nós estamos a falar que passamos de cerca de 84 mil habitações para cerca de 88 mil habitações. Ao contrário do que aconteceu noutras localidades ou noutros concelhos do país, aqui a população cresceu 6,5% e mais do que ter crescido a população, cresceram os agregados familiares. Os agregados familiares cresceram 12%, ou seja, 3 vezes mais do que cresceu a oferta da habitação. Nós hoje em dia temos em Braga cerca de 72 mil agregados. E esta é uma tendência que veio para ficar. Ou seja, quer a tendência das pessoas concentrarem cada vez mais nos grandes polos urbanos e os polos urbanos de maior atratividade, como de facto Braga se tem vindo a revelar. Quer a questão dos agregados familiares estarem a crescer. Ou seja, nós passamos de, a nível nacional, e isto reflete-se também claramente em Braga, de 6% de agregados familiares monoparentais para 12% de agregados familiares monoparentais. Nós passamos de 13% de pessoas que vivem sozinhas, precisam de uma casa, para 21% de pessoas que vivem sozinhas. E, portanto, temos desafios que neste momento, como o Sr. Presidente da Câmara disse há pouco tempo, nomeadamente em contexto de campanha eleitoral, são dores de crescimento da cidade por força do número de pessoas que nos procuram cada vez mais para viver, mas temos esta cada vez maior atomização do conceito de família que faz com que, de facto, seja preciso mais casas, ainda que para menos pessoas. E, portanto, nós temos que dar resposta, quer por medidas de promoção direta, e as medidas de promoção direta passam certamente por construirmos, na medida do possível, ou construir nova habitação pública, ou disponibilizar focos públicos para arrendamento acessível, passam por promoção indireta, e aí temos que, de alguma forma, fazer com que a oferta privada também cresça, porque isso também fará com que os preços baixem e a habitação se torne mais acessível, mas também é possível termos aqui algum tipo de políticas com entidades privadas, no sentido de que a construção cumpra determinadas regras e determinadas percentagens para arrendamento acessível, e temos as medidas de apoio à pessoa, e aí Braga também tem vindo a fazer um caminho muito interessante, nomeadamente ao nível do RADA, do regime de apoio ao arrendamento, em que em 2013 nós tínhamos um valor na ordem dos, ou em 2015, já não me recordo bem, na ordem dos 300 mil euros, 2021 acaba com 800 mil euros, em 2025 vamos ter 1.600.000 para entrega às famílias para subsidiar a sua renda, e portanto estamos certos que vamos apoiar mais pessoas e que portanto também aqui, nós neste momento já apoiámos cerca de 600 famílias, prevemos até ao final de 2022 apoiar cerca de 700. Há uma revisão do regulamento de apoio à habitação que está a ser feita, terminou há pouquíssimo tempo o processo de consulta pública, nós já tivemos a oportunidade de olhar para esse processo e de remeter à Câmara Municipal de Braga a nossa proposta final de texto de regulamento para aprovação, primeiro em Executivo Municipal, depois em Assembleia Municipal, e portanto todos estes instrumentos têm que ser conjugados no sentido de tornar a habitação mais acessível. Diz que a habitação deve corresponder a cerca de entre 30% a 40% do rendimento de um agregado familiar. Sabemos que hoje em dia muitas vezes chega a cerca de 60%, e portanto todas estas medidas visam de facto baixar essa percentagem para níveis mais aceitáveis, de acordo com aquilo que são as orientações que se têm sobre habitação acessível.
Só para que fique claro, quantas habitações sociais existem neste momento em Braga?
Nós, neste momento, gerimos um parque público de cerca de 750 habitações, sendo que cerca de 520, se não estou em erro, são focos habitacionais da propriedade da Braga Habit, e depois temos cerca de 50 da propriedade do município de Braga, e depois temos todo o restante, cerca de 160 em regime regime de subarrendamento, em que de facto nós arrendamos a privados e depois subarrendamos a pessoas com dificuldades.
A lista de espera, creio que dizia há pouco, ronda as 300 famílias.
Sim, sim, sim.
Estes 10 milhões de euros de que se fala, de que a Câmara investirá no parque habitacional, estamos portanto a falar destas 50 habitações sociais que estão sob chancela municipal.
Nós estamos a falar sobretudo daquilo que é os fogos habitacionais que são da propriedade do município e que estão entregues à Braga Habit, mas depois também há um conjunto de outros fogos identificados, nomeadamente na estratégia local de habitação e, portanto, daí o valor total dos 10 milhões de euros para aplicação naquilo que foi a estratégia local de habitação aprovada em Assembleia Municipal.
Em Braga está, por exemplo, a ser ponderada a criação de um Conselho Municipal de Habitação, tal como já aconteceu em outros municípios do país?
Sim, a possibilidade de existirem Conselhos Municipais de Habitação é uma possibilidade que é aberta pela Lei de Bases de Habitação, aprovada pela Assembleia da República em 2019, que essa lei cria desde logo um Conselho Nacional de Habitação, mas dá liberdade aos municípios, se o quiserem, de criar um Conselho Municipal. Há algumas experiências a nível nacional, Lisboa, Cascais, Setúbal, se não estou em erro, mas de facto foi uma das questões que nós julgamos que é importante também termos aqui no município de Braga um Conselho Municipal de Habitação, que de facto junte à mesma mesa para refletir sobre questões relacionadas com esta temática, numa altura em que serão feitos investimentos de grande envergadura e numa altura em que a própria Braga Habit procura, como dizia anteriormente, não só trabalhar a questão da habitação, mas a questão do habitat, sentar à mesma mesa associações de moradores, instituições particulares de solidariedade social, empresas, atividades que trabalham no setor, personalidades que nós entendemos que têm um mérito reconhecido a trabalhar estas temáticas, quem trabalha também esta temática, seja do ponto de vista individual, seja de outro ponto de vista, do ponto de vista científico, do ponto de vista académico, e portanto, neste momento também estamos a articular com o município de Braga a possibilidade de criação deste Conselho Municipal de Habitação, para depois ser aprovado em Executivo Municipal, em Assembleia Municipal, para depois também vermos, e já está a ser feito algum brainstorming no sentido de perceber quem é que serão as entidades que poderão fazer parte deste Conselho Municipal de Habitação, sendo que, no nosso entendimento, no entendimento que nós transmitimos ao Sr. Presidente da Câmara, poderíamos ter este Conselho Municipal de Habitação a trabalhar com pelo menos duas reuniões ordinárias, sem prejuízo que se fizessem mais ao longo do tempo. Uma reunião para dar parecer sobre aquilo que seja o plano de atividades e orçamento anual relativamente à habitação, seja do ponto de vista daquilo que é apresentado pela Câmara Municipal, seja do ponto de vista daquilo que é apresentado pela Braga Habit, e aquilo que nós também queremos fazer e que também está previsto na Lei de Bases da Habitação, que é a publicação de um relatório municipal de habitação todos os anos. Ou seja, não só darmos a conhecer ao público, fazermos essa prestação de contas daquilo que é feito ao nível de arrendamento apoiado, ao nível de subsídios ao arrendamento, mas fazer um raio-x daquilo que é a realidade da habitação em Braga. O aumento da oferta de construção, os preços de arrendamento, os preços de compra, dividir eventualmente isso por freguesia, ou seja, julgo que é necessário nós, com base na informação que é disponibilizada a nível central, seja recentemente pelos censos, seja pelo Instituto Nacional de Educação, seja por entidades privadas que se dedicam a esta matéria, nomeadamente consultoras e empresas que também fazem estes estudos do ponto de vista, empresas que trabalham na área do imobiliário, seja do ponto de vista das universidades, fazer esse estudo e de facto termos aqui numa primeira fase, pelo menos um relatório municipal de habitação que é publicado todos os anos e que é informação para os munícipes e também para quem de alguma forma tem interesse em saber como é que é a habitação do nosso concelho, que possa até eventualmente evoluir para uma espécie de barómetro, para uma espécie de observatório, digamos assim, que se possa fazer em que nós possamos prestar apoio e informação sobre aquilo que é a habitação no concelho de Braga. Esse é um trabalho que também vai ser desenvolvido ao longo de 2022 e que vai no sentido de promover essa prestação de contas, promover a informação e a facilidade de acesso à informação, mas acima de tudo também a participação democrática das pessoas e das entidades nesta área, porque para além destas duas questões que achamos que podem ser o core numa fase inicial de um Conselho Municipal de Habitação, podem ser feitos parceiros, podem ser encomendados estudos, podem ser realizados eventos. Eu acho que nós também na Braga Habit temos essa necessidade também de mostrar à comunidade muito que nós fazemos. Nós queremos, a partir deste ano 2022, fazer um evento anual para, de alguma forma, coincidir com o nosso aniversário e que seja uma mostra daquilo que é a totalidade da atividade da Braga Habit nos mais diversos aspectos, nas escolas, no Centro de Inovação Social, promover debates sobre a temática da habitação a nível local e a nível nacional e, portanto, também conseguirmos mostrar aquilo que fazemos para que as pessoas também possam conhecer-nos melhor, porque isso tanto é algo que é importante para nós, como acho que é importante para as outras pessoas saberem que nos podem procurar e fazer projetos connosco, acima de tudo. Isso também é muito importante.
E este Conselho Municipal de Habitação pode ser uma realidade já em 2023?
Eu diria que 2022, espero que sim. Vamos ver como é que evolui este processo, mas eu julgo que poderemos estar em condições de o constituir em 2022.
Em relação à demolição do edifício do bairro de Santa Tecla, como é que está esta situação?
É uma questão que está a ser avaliada. Estamos a falar de um edifício, de um projeto de reabilitação integral daquele bairro no âmbito do tal Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que vem já do Norte 2020 e que, portanto, foi alvo de uma reprogramação após contacto com a CCDR. Neste momento está a ser feita uma reavaliação relativamente a essa matéria, ou seja, nós temos uma estratégia local de habitação que nos diz que há muitas famílias em situação de habitação indigna, nós temos uma lista de espera grande e, portanto, estarmos a demolir um edifício em Santa Tecla, percebendo naturalmente aquilo que era o objetivo de abrir o bairro à comunidade e de torná-lo num espaço de melhor usufruto, mas quando temos muita gente em situação difícil a precisar de casa, é uma situação que nós neste momento estamos a avaliar e a perceber, de facto, que a reavaliar essa questão, porque ainda não temos uma decisão tomada. Estamos a reavaliar todas as componentes, desde as mais técnicas às mais políticas, sobre os prós e contras dessa decisão. É uma decisão que terá que ser tomada rapidamente, sobre se vamos avançar ou não, porque isto mexe com os prazos da concretização da obra e, portanto, temos uma reprogramação que temos efetivamente que a cumprir, mas há um conjunto de questões técnicas, jurídicas, políticas que estão a ser avaliadas em conjunto com o vereador do Pouro e com o seu presidente da Câmara Municipal que nos próximos dias certamente será tomada uma decisão sobre essa questão do bairro de Santa Tecla.
Em relação a estas habitações sociais e em termos sociais, que tipo de famílias temos nestas habitações? Há, por exemplo, famílias refugiadas?
Nós temos vários tipos de famílias, não posso precisar neste momento se temos famílias refugiadas ou não, mas temos de facto todo o tipo de famílias, desde famílias de minorias, de famílias estrangeiras, de famílias com bastante dificuldade, certamente, cada vez mais famílias monoparentais, isso é uma realidade que vamos acompanhando. Temos pessoas isoladas também, nomeadamente pessoas mais idosas. Temos famílias numerosas também e, portanto, aqui, de alguma forma, estão representadas muitas, muitas realidades. Famílias refugiadas não têm conhecimento que tínhamos, ou pelo menos ao abrigo do estatuto do uhum. refugiado, de nacionalidade estrangeira, sim, claro, temos bastantes, mas portanto, seja por esta via da habitação social, seja por via do RADA, de facto temos muitas, muitas realidades de pessoas que recorrem à Braga Habit para ter um apoio à habitação, sobretudo no RADA, que neste momento e no final de 2022 podemos ter quase tantas famílias apoiadas por via do RADA como por via da habitação social. Essa é a nossa expectativa, porque de facto há um conjunto de alterações muito significativas que o RADA vai sofrer no sentido de tornar este apoio mais abrangente, seja do ponto de vista do valor financeiro que é atribuído, seja do ponto de vista do tempo pelo qual é cedido um subsídio ou um apoio à habitação. E, portanto, há muitas alterações que vão ser feitas, desde reduzir de 4 para 3 anos o tempo mínimo de residência no concelho, desde alargar o prazo máximo de apoio, que era de 5 anos, para 10 anos, equiparando ao arrendamento apoiado, sendo que este limite de tempo e a redução que é feita do valor, que passará a ser uma redução de 10% ao fim de cada ano, não será aplicada quer às famílias que vivam unicamente das suas reformas e, portanto, não têm expectativas de ver o seu rendimento aumentar, quer a pessoas que apresentem capacidade igual ou superior a 60%, quer a famílias monoparentais com baixos rendimentos, e no RADA especificamente essas famílias monoparentais já representam cerca de 37% das famílias apoiadas, e as pessoas isoladas, nomeadamente pessoas idosas, são cerca de 40%, seja no aumento do limite de elegibilidade, que eram... aqui trabalhamos com o rendimento mensal corrigido e, portanto, estamos a trabalhar com valores líquidos, não valores brutos. E, portanto, estávamos nas 8 unidades de conta, que eram cerca de 816 euros, e passámos para um limite de elegibilidade de 3 vezes o indexante de apoios sociais, que são cerca de 1.300 euros, 1.329 agora, com a recente atualização que foi feita para 2022. É feito também, nesta revisão do regulamento, que irá proximamente à reunião do Executivo Municipal, uma atualização do valor das médias de referência das rendas padrão, que são as rendas através das quais nós depois balizamos o nosso apoio. Há uma alteração da fórmula de cálculo, porque nós atribuímos o valor em função de escalões e, portanto, a partir de agora será feita uma operação, uma fórmula, uma operação proporcional e direta para que as pessoas recebam exatamente o valor que precisam, e todo este processo passará a ser feito por via online através do balcão digital que será implementado. É um processo complexo o da atribuição dos apoios sociais ao nível da habitação, seja do ponto de vista da habitação social, seja do ponto de vista do RADA. Isto é feito com pontuações, com fórmulas, com deduções, com majorações. Portanto, uma das coisas que queremos fazer é ter um novo site o mais depressa possível, incluir nesse novo site o balcão digital através do qual todas as pessoas podem fazer a sua candidatura e acompanhar em tempo real o estado da sua candidatura, e ter também lá um simulador para que as pessoas possam colocar, antes de fazer a sua candidatura, os seus dados e terem de alguma forma uma expectativa do valor de apoio que podem ter por parte da Braga Habite, nomeadamente ao nível do RADA, e perceber como é que esse valor também vai evoluir no tempo em função da condição da pessoa. E portanto também queremos tornar toda a nossa... nós entendemos que a forma como atribuímos apoio já está vertida em regulamentos e já é transparente, certamente que sim, mas queremos torná-la mais fácil de perceber àquilo que são as pessoas que podem ser as beneficiárias dos nossos apoios.
E esses apoios terão um teto mínimo e um máximo?
Esses apoios que nós damos têm sempre tetos mínimos e tetos máximos, dependem do agregado familiar, do número de pessoas que constituem aquele agregado familiar, e dependem também sempre da tipologia onde a pessoa está, a tipologia que a pessoa está a habitar, isto no que diz respeito ao RADA, sendo que a comparticipação, ou seja, nunca pode ultrapassar cerca dos 60-40%.
Estas alterações estão previstas a ser implementadas quando?
Ou seja, uma primeira versão do regulamento já foi aprovada. Já foi aprovada para processo de consulta pública. Uhum. A consulta pública terminou em meados do mês de dezembro. Voltou para validação da Braga Habite e validação jurídica. No final da semana passada, após essa validação interna e validação jurídica, foi remetida novamente para... para os serviços da Câmara Municipal de Braga e, portanto, eu estou em crer que será apresentado este regulamento muito numa das próximas reuniões do Executivo Municipal e será também certamente apresentado na Assembleia, na próxima Assembleia Municipal, não sei se será em março, abril, mas será apresentada na próxima Assembleia Municipal e a partir daí fica apenas a faltar a publicação em Diário da República e podemos começar a implementar todo este regulamento de apoio à habitação que gera as quatro grandes vertentes de apoio. As grandes alterações são ao nível do RADA, mas este regulamento municipal, este regulamento de habitação, gera as quatro vertentes de apoio que nós temos, que são as residências partilhadas, o arrendamento apoiado, o subarrendamento apoiado e o regime de apoio direto ao arrendamento.
E em relação ainda a este investimento de 1 milhão e 600 mil euros no RADA, eram apoiadas até aqui cerca de 600 famílias. Isto vai permitir apoiar quantas famílias mais?
A nossa expectativa é que nós temos também que ver qual é que é o impacto que vamos ter ao longo destes 4 anos. Ou seja, o valor do RADA vai aumentar 200 mil euros por ano. Ou seja, em 2022 o valor orçamentado é de 1 milhão de euros. 2023 1 milhão e 200, 2024 1 milhão e 400, 2025 1 milhão e 600. A nossa expectativa é que nós tenhamos 700 famílias apoiadas em 2022, ou seja, nós passemos de 600 famílias para 700 famílias, ou seja, há um acréscimo de 100 famílias, mas também haverá famílias que serão mais apoiadas em valor, ou seja, isso também é importante. E, portanto, esta é a nossa expectativa e em função também da forma como se for executado o RADA neste ano de 2022, formularemos também a nossa expectativa para 2023 no respectivo plano de atividades e orçamento.
Em relação aos pedidos de apoio ao arrendamento, neste momento como é que estamos em termos de pedidos?
No que diz respeito ao apoio ao arrendamento por via do RADA ou por via da habitação social?
Por via da habitação social.
Por via da habitação social, nós neste momento estamos com pedidos, com uma lista de espera que ronda as 300 pessoas em lista de espera, nas diferentes tipologias que nós temos. E, portanto, neste momento tivemos uma situação fruto da pandemia em que tivemos as moratórias, em que tivemos de alguma forma também a proibição de despejos e, portanto, isso de alguma forma também acabou por ter um impacto aqui na atividade da Braga Habit e naquilo que são novos pedidos de apoio. Com a aparente normalização da situação e com estas medidas excepcionais a serem levantadas, digamos assim, temos que o número de pedidos para habitação social possa aumentar significativamente neste ano de 2022. Devo dizer que ainda não o sentimos de uma forma muito significativa, ainda estivemos a viver em 2020 e em 2021 esta realidade da pandemia que levou a estas medidas excepcionais no setor da habitação. 2022 pode eventualmente ser um ano diferente.
E em relação, já agora, em relação ao RADA?
Em relação ao RADA, nós não temos lista de espera, ou seja, todos os pedidos de apoio que nós temos recebido, nós temos tido a capacidade de corresponder a todos. O RADA tem uma realidade em que, terminando o valor do financiamento atribuído pela Câmara Municipal ao final de cada ano, não é possível atribuir mais apoios, mas até ao momento, à execução total do valor atribuído pela Câmara Municipal, não tem havido mais pedidos. Veremos agora como é que a situação também vai evoluir nos próximos anos, mas a esse nível nós temos conseguido dar resposta a todas as famílias e, portanto, entre habitação social e RADA, nós temos aqui um conjunto de 1.300 famílias apoiadas, o que serão cerca de 3.500 cidadãos do nosso concelho que têm o apoio da Braga Habit e do município, claramente, também para as suas condições de habitabilidade.
E pergunto exatamente o mesmo que perguntei em relação à habitação social, em relação aqui ao RADA. Estamos a falar de famílias jovens, desempregadas, De que tipo de famílias?
Estamos a falar, como disse anteriormente, muito de famílias, de agregados familiares unipessoais, e aqui estamos a falar sobretudo em idosos, representam cerca de 40%. Daí também, nós, pela experiência que houve nos últimos anos, percebeu-se que aquela regra da redução do apoio no final de cada ano não faz muito sentido para este público e para o público que também tem apresenta incapacidades iguais ou superiores a 60%, porque de facto são pessoas que muito dificilmente voltarão a ter aumentos no seu rendimento. Ou seja, já estão numa fase em que aquele valor que têm, nomeadamente das pensões e das reformas, é a sua única fonte de rendimento e não aumentará significativamente, terá as atualizações por via de Orçamento de Estado, mas não será atualizado. E, portanto, daí a decisão de, para essas pessoas, ser um apoio sem limite e para essas pessoas ser um apoio que não tem uma aplicação de redução ao longo do tempo. E, portanto, aqui estamos a falar de cerca de 40% das famílias, 37% das famílias. Estamos a falar de agregados monoparentais, ou seja, em que temos um maior e um menor dependente e, portanto, só aqui estão cerca de 80% das famílias que são apoiadas por via do RADA. Temos também várias pessoas em situação de desemprego, várias pessoas em situação de receber pensionistas com rendimento social de inserção também, com salários muito baixos por via de receberem ou o salário mínimo ou trabalharem ou terem contratos de emprego a tempo parcial, e portanto esperamos que de alguma forma este alargamento dos critérios e o alargamento do bolo consignado pela Câmara Municipal de Braga também nos possa fazer chegar a pessoas que já não estejam nesta situação tão extrema, mas pessoas que se possam enquadrar naquilo que se chama uma classe média baixa ou jovens em processo de emancipação.
Qual é o valor ou o intervalo de valores que pode custar uma renda numa habitação da Braga Habite?
Estamos a falar sempre de valores que têm como referência aquilo que são os rendimentos das famílias. E nós podemos chegar desde a taxa de esforço mínima, que será 1% do IAS, do Indexante de Apoios Sociais, rondará os 4 euros e qualquer coisa, até ao máximo de 23% do rendimento da família, ou seja, o máximo que do rendimento da família, não, aquilo que nós definimos como taxa de esforço. Ou seja, há pouco falávamos que aquilo que os estudos internacionais nos dizem é que se taxa de esforço de uma família, nomeadamente no âmbito daquilo que é os seus custos com a habitação, deveria rondar entre os 30% e os 40%. Pois bem, naquilo que nós temos definido no regulamento que entrará em vigor, a taxa de esforço de uma família, tendo em conta o seu rendimento corrigido, ou seja, líquido, fazendo as devidas deduções e as devidas majorações em função de terem dependentes, de serem uma família numerosa, de apresentarem pessoas com determinado tipo de dificuldades, pessoas mais velhas, nunca pode ultrapassar os 23%, e portanto aqui estamos a falar sempre em função dos rendimentos da família.
Qual é a percentagem de incumprimento neste momento na cobrança das rendas?
Nós temos uma percentagem muito grande neste momento porque, por via também daquilo que foi a situação gerada pelas medidas excepcionais da pandemia. Ou seja, nós tivemos de facto aqui uma 2020-2021, temos, por sermos uma entidade pública, um regime diferente daquilo que é aquele que foi aplicado aos privados e, portanto, segundo dados que me foram transmitidos neste momento, do ponto de vista das cobranças, nós temos mesmo várias dificuldades e estamos a procurar ultrapassá-las através da celebração de acordos de pagamento. Estamos a procurar também, percebendo as dificuldades da família, alargar acordos de pagamento que podiam ter uma duração máxima de 12 meses para uma duração de 24 meses. Portanto, já estamos a fazer esse caminho também, mas segundo dados que me foram transmitidos pelo Departamento Económico e Financeiro, aquilo que nós temos de cobrança de pessoas que de facto estão a fazer os pagamentos de forma absolutamente regular e sem nenhum tipo de dificuldade, nós estamos a falar em menos de metade.
Menos de metade que paga?
Que paga, ou seja, que têm a sua situação absolutamente regularizada. Uhum. Temos aqui, depois, tudo o resto que têm situações em atraso e que vão procurando regularizar da forma que podem, uhum. e, portanto, seja por via de acordos de pagamento, seja por via de alguma pressão que nós fazemos também, numa última fase, com os nossos serviços jurídicos, no sentido também de fazer com que as pessoas possam cumprir as suas obrigações, porque, compreendendo as dificuldades que têm, temos também uma lista de espera de pessoas que têm grandes dificuldades e que também temos que dar resposta.
Mas estamos a falar de dívidas já avultadas em alguns casos?
Estamos a falar de dívidas avultadas em alguns casos.
E a rondar que valores?
A rondar valores que vão para cima de 1 milhão de euros.
E o que é que se faz nestes casos? Como é que se lida com estas situações?
Nós
vez
procuramos...
que não é possível o despejo na habitação
Sim.
pública, não é?
Neste momento, se fosse possível nós avançarmos com o despejo, já havia um conjunto significativo de famílias, digamos assim, que nós poderíamos avançar com esse processo.
Quantas?
Não o fazemos. Neste momento, os dados que temos dos serviços jurídicos apontam para cerca de 98. E, portanto, não o fazemos neste momento, não porque não o podemos, mas também atendendo à situação em que estamos, mas vamos fazendo, através dos nossos serviços jurídicos e de contencioso, a pressão no sentido de, por via de carta, numa primeira fase por via dos nossos serviços jurídicos, numa segunda fase por minha via, depois remetendo ao escritório de advogados que nos presta aqui apoio também, insistindo com as pessoas no sentido de que elas possam fazer pagamentos ou celebrar acordos de pagamentos que evitem a resolução dos contratos. Vamos continuar a fazer este trabalho, vamos ver como é que evolui este ano de 2022, vamos também certamente, ou eu vou nesta fase inicial que estou também a começar novas funções, procurar também perceber com outras empresas municipais de habitação, e tenho já previstas algumas visitas, algumas delas até acompanhadas pelo vereador, procurar perceber como é que outras empresas municipais de habitação trabalham estas questões, mas vamos ter que acompanhar e ter que procurar aumentar o nosso nível de cobranças, porque inclusivamente faz parte daquilo que é o nosso compromisso com a Câmara Municipal de Braga por via do contrato programa que recentemente até foi aprovado em sede da Assembleia Municipal.
Em relação às famílias que ocupam ilegalmente habitações sociais, e recordo, por exemplo, um caso de uma família que ocupou ilegalmente um apartamento no bairro das Antorinhas em novembro, a Câmara na altura dizia, isto foi um assunto levado à reunião de Câmara, Ricardo Rio dizia que a Câmara estava à espera de uma decisão judicial para proceder ao despejo e repor a legalidade. Esta família já foi retirada? Há situações ainda deste género a acontecer noutras habitações sociais?
Não, nós temos esta situação, de facto, e aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse nessa reunião de Executivo Municipal é aquilo que nós temos que fazer por via daquilo que são as regras do Estado de Direito, ou seja, foi numa primeira fase a Braga Habite a procurar resolver essa situação por vias próprias, mas não tendo sido possível, teve que se avançar com uma ação judicial e, portanto, neste momento cabe ao Tribunal repor a legalidade e, portanto, temos que o fazer. É evidente que não é uma situação que... A situação das ocupações ilegais é uma situação com a qual nós não podemos transigir, ou seja, nós não podemos, porque de facto temos muitas famílias em lista de espera e as famílias mais necessitadas são certamente aquelas que não têm capacidade para ocupar uma casa e, portanto, também de alguma forma temos que zelar por aquilo que são os seus interesses e de alguma forma aquilo que está plasmado em regulamento, que é aquilo que nós acreditamos que é justo e que faz sentido. Mas a partir de um determinado momento as questões têm que ser levadas aos tribunais, que são quem de direito e quem tem que de facto resolver esta situação. Foi isso que fizemos, passamos esse processo para o tribunal e aguardamos agora que sejam tomadas decisões.
Mas, portanto, esta família ainda ocupa ilegalmente a habitação.
Sim.
Quantas pessoas trabalham na Braga Habite neste momento?
Neste momento nós temos 100 pessoas a trabalhar na Braga Habit, uhum. Ou seja, nós temos 5 direções, temos a direção de recursos humanos e de qualidade, onde também está o serviço jurídico, temos a direção de apoio à habitação, que engloba o departamento administrativo, departamento económico e financeiro e o departamento de ação social, temos a direção de obras e gestão de património. Temos a direção de apoios socioeducativos, porque temos essa delegação de competências da Câmara Municipal para as refeições escolares e para as atividades de apoio e animação à família nos jardins de infância e para as atividades de complemento e apoio à família no primeiro ciclo. Nós estamos aqui a falar já de servir refeições a cerca de 1.400 crianças num universo de 9 jardins de infância e 15 estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, ou seja, ano após ano têm-nos sido entregues cada vez mais escolas e jardins de infância para fazermos prestarmos estes serviços no âmbito da delegação de competências com o município.
E já agora, quanto é que cada criança paga por esse serviço?
Isso depende. Temos as crianças de escalão A que não pagam,
uhum.
Temos as crianças de escalão B que pagam um valor intermédio e estamos a falar de crianças depois sem qualquer tipo de escalão, que eu julgo que o valor da refeição ronda os 2,90€, se não estou em erro. Quando temos escalões, esses valores são comparticipados pela Câmara Municipal de Braga. Quando não temos, é pagamento integral pelos pais. As atividades de apoio e animação à família no Jardim de Infância seguem a mesma lógica. No primeiro ciclo, acabam por ser da responsabilidade integral das famílias. É de facto aqui que está o nosso grande bolo de recursos humanos, ou seja, nós temos também, para não me esquecer, depois recentemente a direção do Human Power Up, onde neste momento estão 3 pessoas a trabalhar, e aqui na divisão de apoios socioeducativos temos 11 animadoras, 63 auxiliares da ação educativa que asseguram esta questão das refeições e das pontas, e portanto hoje em dia, de facto, esta foi uma delegação de competências que começou no ano letivo 2006-2007, mas que em 2022 o peso destes serviços no total do volume de negócios da empresa deve aproximar-se dos 70%, ou seja, estamos a falar de um valor na ordem de 1.300.000 e cerca de 1.900.000 que nós temos naquilo que são que é a nossa vendas e prestações de serviços.
E só para terminar, estas 63 auxiliares, tendo em conta que o serviço tem aumentado, a oferta tem aumentado, estas 63 auxiliares são as necessárias ou seriam necessárias mais?
Neste momento são as necessárias. Se nós no início do próximo ano letivo tivermos mais delegação de competências para mais jardins de infância e para mais escolas de primeiro ciclo, teremos naturalmente que aumentar o número de pessoas a trabalhar na divisão de apoios socioeducativos. Já de alguma forma foi feita essa previsão no âmbito do plano de atividades e orçamento para 2022, de um pequeno reforço para a divisão de apoios socioeducativos e depois também um pequeno reforço para a direção de obras e gestão de património por via das necessidades que vamos ter no âmbito das candidaturas do primeiro direito, e aí estamos a falar de reforçar essa direção com cerca de 2 ou 3 pessoas, ainda estamos a avaliar, teremos que o fazer muito rapidamente, mas estamos a avaliar porque há uma componente, estamos a avaliar o perfil que vamos recrutar, porque há uma componente de técnica do ponto de vista da engenharia civil, uhum. E há depois uma componente mais administrativa de submissão dos processos na plataforma, e portanto neste momento estamos a fazer essa avaliação, mas esse reforço será feito também a muito breve trecho. E quanto aos apoios socioeducativos, dependerá daquilo que seja a decisão de passar para a responsabilidade da Braga Habit mais escolas ou mais jardins de infância no início do próximo ano letivo.
Muito bem, muito obrigada. Ficamos então com a entrevista a Carlos Videira, administrador da Braga Habit. Estamos de regresso na próxima semana com mais um convidado. Boa noite.